vai concordar uma coisa comigo, é que esta convergência tem que ser feita em diálogo com os sindicatos, sejam eles quais forem. Pronto. Ora, mas ao fazer-se aqui pela via estamental, aqui pela Assembleia da República, a Assembleia da República não... Ouça, a Assembleia da República não pode fazer, não vamos entrar em diálogo, não pode fazer aqui aquilo que é a concertação de diálogo social, porque é a competência do governo. Pronto. Em primeiro lugar, para responder ao Chega, agradeço a sua chamada de atenção, mas a proposta da Iniciativa Liberal, como disse o senhor deputado Rui Afonso, e se eu não tratei por deputado primeiro, mas também é para amizade, o senhor deputado Rui Afonso já lhe respondeu. Se tivéssemos com esta proposta da Iniciativa Liberal, o Estado português, a administração pública, ia à falência pela quantidade de dinheiro que tinha que indemnizar. Portanto, isto tem que ser discutido, isto significa que tem que ser discutido, mas não discutido com este barulho, quer dizer, nós vamos aqui com uma proposta, Sr. Deputado Rui Afonso, viemos aqui para discutir a proposta da Iniciativa Liberal e acabamos a discutir a greve, que é importante, sobre um projeto, um anteprojeto de diploma que tem a ver com a alteração do Código de Trabalho. Portanto, são coisas diferentes. Agora, os sindicatos assistem-lhe o direito constitucional de defender aquilo que são os seus direitos, os seus legítimos interesses dos seus trabalhadores. No dia seguinte, o Governo, com a competência legítima que tem, lá estará para discutir, para cortar, para acrescentar ou para enriquecer a proposta de diploma de projeto de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje estamos a assistir a um debate verdadeiramente marcado pela demagogia da direita. Temos uma iniciativa liberal que faz o agendamento propositado para o dia da greve geral, para ignorar os motivos que levam os trabalhadores a usar a sua voz na rua, a usar o poder que têm de reclamar melhores condições de trabalho, e sobre uma capa muito tímida de proteção e de respeito por esses trabalhadores, vêm aqui e dizem: a administração pública não funciona, o problema são os trabalhadores, é preciso retirar força aos sindicatos na concertação social, é preciso convergir na legislação do trabalho privada e pública para liberalizar e flexibilizar. No fim do dia, senhores deputados, aquilo que vêm aqui dizer aos trabalhadores é que não os respeitam e nós não estaremos desse lado da discussão. O PSD vem com a mesma cartilha de sempre, não nos enganam, não nos... verdade seja dita, nós conhecemos a vossa demagogia. Também dizem que respeitam o direito à greve, mas acham que ele só deve acontecer depois de tomadas as decisões. Acham que a voz dos trabalhadores deve ser ouvida, não no momento em que estamos a discutir uma reforma laboral que lhes tira direito, que os coloca e que os ataca na sua precariedade, que coloca em causa a estabilidade profissional e laboral, e acham que essa discussão e essa greve deve ser feita mais à frente, depois das decisões tomadas. Veja-se, é tão rigoroso nos dados que dá o PSD que até tem um ministro a dizer que a adesão à greve foi entre 0 e 10%. Se calhar foi zero. É tão rigoroso e tão objetivo e tão realista, que mostra a forma como debatem o Código Laboral. Senhores deputados, aquilo que era exigido neste debate era que os senhores deputados viessem aqui falar da reforma laboral, que a defendessem como acho que a defendem, para nós podermos dizer porque é que ela é tão errada para os trabalhadores, mas não. Quiseram vir aqui atacar trabalhadores, quiseram vir aqui colocar portugueses contra portugueses, quiseram vir aqui dizer que só quem está hoje a trabalhar é que é trabalhador digno. E isso, senhores deputados, não tem outra forma de justificar. É vergonhosa a forma como tentam colocar uns contra os outros no vosso debate sistematicamente. O Chega foi a única coisa em que concordei com a Iniciativa Liberal. Está um bocadinho confuso no debate de hoje, eventualmente, porque nem o líder parlamentar nem o presidente do partido estão presentes. Ora falam de colaboradores, ora falam de trabalhadores, ora falam do direito à greve, ora dizem que a greve é errada, ora dizem que as respostas a ele são erradas, mas depois as respostas já são certas e, portanto, eu não me entendo e não tenho como sequer contrariar ou agradecer as intervenções do Chega. Já o CDS vem aqui e diz que, falou de certezas, quando a direita está a governar, a única certeza que tem é que há direito à greve. Eu vou-lhe dar uma novidade. Sabe qual é a única certeza que temos? É que quando a direita está a governar, os trabalhadores são desrespeitados. Os trabalhadores perdem direitos. A instabilidade laboral aumenta. Esta é que é a grande verdade das vossas governações. E ainda bem que não temos a ditadura do proletariado, Sr. Deputado. Ainda bem que temos sindicatos, que temos trabalhadores, que dão voz a todos, ao coletivo, para defender um Portugal melhor. O Partido Socialista vai estar aqui até ao fim a defender a reversão desta reforma laboral, a defender os trabalhadores neste e noutros debates e a respeitar quem hoje está na rua com um direito fundamental a bem do coletivo, a bem de uma relação laboral equilibrada, a bem do respeito por todos. Bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Almeida do Chega, se faz favor, para uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, chegou a hora de dizermos aquilo que o país sente, mas que durante anos poucos tiveram coragem de afirmar. A administração pública portuguesa está a ser mantida refém da estagnação. E enquanto isso, hoje, tal como todos os dias, o país inteiro fica parado. E quando o Estado fica parado, ninguém avança, nem os cidadãos, nem as empresas. Há 17 anos que a revisão de carreiras na administração pública incompreensivelmente se arrasta. Isto é inércia, é atraso, é falta de dignidade, é uma máquina já de si pesadíssima que acumula institutos e direções gerais que ninguém sabe para que servem nem o que fazem. Não vamos despedir 750 mil funcionários públicos apenas porque achamos que estão a mais. Temos de internalizar funcionários, rever-lhes as carreiras, torná-las atrativas através de uma avaliação de desempenho baseada no mérito e na excelência e não em cotas. Vamos modernizar e desburocratizar serviços, ter coragem de acabar com milhares de redundâncias, pagar salários equiparados ao setor privado e à União Europeia e assim poder captar e reter os melhores. E Portugal, senhores deputados, precisa de flexibilidade e de competitividade, não de mais amarras. Portugal precisa de criar riqueza e, digamos, sem medo, um setor privado sufocado significa um setor público sem futuro. Não há carreiras públicas valorizadas sem empresas produtivas. Não há aumentos de salário sem crescimento económico. E não há Estado social sem um país que trabalhe e prospere. Mas, dia após dia, vemos resistência, vemos medo na mudança, nas forças instaladas que fazem tudo para que a revisão do método de avaliação de desempenho seja apenas cosmética, inócua, incapaz de distinguir quem supera e de quem apenas cumpre. Não rejeitam a revisão, mas rejeitam que ela tenha consequências. E, senhores deputados, direitos vêm sempre acompanhados de deveres. Quando o mérito desaparece, penalizamos unicamente os que se dedicam. Um Estado que não distingue desempenho e não reconhece esforço é um Estado que castiga os melhores e recompensa a mediocridade. E depois admiram-se que o talento fuja, que as equipas se desmotivem e que os serviços públicos não funcionem. Um Estado que não avalia bem, não serve bem. A valorização das carreiras não é uma luta corporativa, é uma luta nacional. O Estado existe para servir os cidadãos e não para se servir a si próprio e não pode estar preso ao passado. O país precisa de mais meritocracia, mais eficiência, mais coragem, mais reformas e menos revisões formais. O Chega não aceita que se continue a premiar a mediocridade e a castigar o mérito. E a revisão das carreiras não pode ser apenas um ato legislativo. Tem de ser o início de uma revolução na forma como o Estado valoriza o talento e serve os cidadãos, para conseguirmos captar e manter os melhores, tornando a administração pública atrativa. Não aceitamos, por isso, que o Estado continue a ser um brinquedo da esquerda. A esquerda e as centrais sindicais não podem continuar a manter as pessoas a seu belo prazer. Se não querem trabalhar, rua!
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para uma intervenção, por seu favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não posso deixar de começar por saudar os trabalhadores e as trabalhadoras que lá fora estão a manifestar pelos seus direitos e que demonstraram um claro cartão vermelho ao Governo, por mais que se tentem criar aqui narrativas. E mesmo no que diz respeito àquilo que é o agendamento da Iniciativa Liberal, nós não podemos ignorar que as greves é suposto incomodarem. Não é suposto serem silenciosas, não é suposto serem abafadas por outros assuntos da ordem do dia, mas já irei às iniciativas da Iniciativa Liberal, passo a redundância, porque efetivamente há um conjunto de propostas que aqui são postas em causa e que umas acompanhamos, outras não. Mas não deixa de ser curioso, precisamente quando temos uma greve, quando temos trabalhadores insatisfeitos com aquilo que é o anteprojeto da reforma laboral, já tivemos aqui hoje uma visão trazida pelo Chega de que são uma classe mandriona, o que é incompreensível. O PSD vem-nos falar e comparar trabalhadores às funções com deputados, o que também é absolutamente incompreensível essa narrativa. Aliás, é de quem não conhece o mundo real lá fora, tal qual como não conhece este governo, senão não acharia que o grande mal dos direitos laborais são as mulheres que amamentam, são os jovens que vão estar sujeitos a mais precariedade com este pacote laboral, ou até mesmo as 150 horas que agora querem pôr os trabalhadores de forma gratuita a laborar. E o PAN não acompanha não só esta visão do Governo, nem esta falta de mundo real por parte não só do Governo, como da bancada que o sustenta e cujas comparações foram manifestamente infelizes. Mas em relação às propostas da Iniciativa Liberal, parece-nos que há aqui uma com particular destaque para a questão dos serviços mínimos, que a proposta poderia e deveria ser melhorada na especialidade, porque de alguma forma tem aqui algumas questões que não garantem uma proporcionalidade em relação ao direito à greve, mas acompanhamos as restantes preocupações. Só não compreendemos depois o regime de compensação que trazem como outra proposta e que de alguma forma nos parece que querem trazer mais uma vez a privatização de alguns serviços públicos essenciais pela porta do cavalo. E em relação a isso, seja na dimensão que já aqui foi mencionada das indemnizações, seja efetivamente em estarmos a privatizar serviços essenciais como o Serviço Nacional de Saúde, achamos que estar de facto a misturar e trazer uma amálgama de serviços e de questões para este debate que carecia até de uma outra profundidade e de um maior detalhe em todas elas, e por isso mesmo não vamos acompanhar todas favoravelmente, algumas sim, outras não efetivamente, mas mais uma vez e para concluir...
Está concluído, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega, agora se achou para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando falamos do setor empresarial do Estado, falamos de um verdadeiro gigante que, em vez de servir os portugueses, parece alimentar-se deles. Um setor onde a regra é quase sempre a mesma: gastar muito, explicar pouco e apresentar resultados que fariam qualquer empresa privada fechar portas em poucas semanas. A recente análise do Conselho de Finanças Públicas mostrou aquilo que muitos aqui continuam a fingir que não veem. Várias empresas públicas dão prejuízos sistemáticos e 35 estão em falência técnica. 35 empresas do Estado completamente falidas, mas mantidas artificialmente, vivas com o dinheiro dos contribuintes. Se estas empresas fossem privadas, já tinham fechado, reestruturado, despedido, cortado custos, lutado pela sobrevivência. No setor público, não. No setor público há sempre mais um cheque, mais uma transferência, mais uma injeção de capital. Não há risco, há conforto, há impunidade. É neste contexto que a Iniciativa Liberal traz a esta Câmara uma proposta que, à primeira vista, parece virtuosa: mais transparência no setor empresarial do Estado. O diagnóstico até está certo. Todos sabemos que o setor empresarial do Estado é um buraco negro do dinheiro público. A própria proposta reconhece que só em 2024 foram metidos mais 4 mil milhões de euros nas empresas públicas. 4 mil milhões. Dinheiro de quem trabalha, dinheiro das famílias. Mas depois de apontar corretamente o problema, respondem apenas com mais burocracia, mais prazos, mais artigos, mais tribunais. Só que isto não chega. Isto é claramente insuficiente, porque o problema do setor empresarial do Estado não é apenas técnico, o problema é político. O problema chama-se nomeações partidárias, chamam-se taxas, chamam-se gestores escolhidos por cartão do partido e não por competência. Chama-se impunidade absoluta. E sobre isso a Iniciativa Liberal diz pouco ou quase nada. Enquanto a Iniciativa Liberal quer um Estado bem gerido apenas no papel, o Chega quer um Estado limpo na prática. Enquanto continuar a existir gestores nomeados pelos partidos,